Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Oriente-se. Eu sou Inês Xu e tenho ao meu lado no estúdio de Pequim o meu colega brasileiro, Luiz Tasso Neto. Olá, Neto.
Olá, Inês. Olá, ouvintes. É sempre bom estar com vocês no Oriente-se, um espaço que aborda de tudo sobre a China.
Abrimos o nosso programa de hoje com um tema um pouco delicado, o grupo de viciados em drogas.
Esse realmente é um problema sério que afeta quase todos os países do mundo. Inês, você tem aí o número total de pessoas que fazem parte desse grupo na China, não tem?
Sim, mais de 2 milhões de pessoas por aqui são dependentes. Eles obviamente cometem um crime, mas ao mesmo tempo são vítimas das drogas. Por isso merece a atenção especial da sociedade.
É verdade. Tem muita gente que até tenta, mas não consegue se livrar do vício.
A seguir, Carlos Xilhão vai nos levar a uma clínica de desintoxicação na cidade de Kunming, capital da província de Yunnan, no sul da China.
Yunnan é uma província chinesa que fica junto ao chamado Triângulo Dourado, famosa região de drogas na Ásia. Vamos conferir a reportagem.
Está posta a sair daqui, quero almoçar com meus familiares e ter uma boa conversa com eles.
Chen, de 19 anos, está nesta clínica de desintoxicação há 19 meses. Há cerca de 2 anos, foi preso em casa pelo uso de drogas e enviado à clínica para receber o tratamento. Como se comporta bem, ganhou uma redução de 4 meses em sua pena. No mês que vem, poderá se reunir com seus familiares. Mas antes de sair, terá que passar por um teste final, ou seja, a simulação do ambiente real para o uso de drogas. Para tanto, Chen entrará sozinho numa pequena sala bem decorada, onde serão colocadas amostras de vários tipos de drogas e utensílios de aplicação. Através de equipamentos específicos conectados ao corpo de Chen, o pessoal da clínica poderá observar a reação física dele a esses objetos e fazer avaliações sobre sua capacidade de resistência às drogas e ao ambiente relativo aos entorpecentes. O responsável pela clínica, Hu, explicou o motivo.
Observamos dados como a temperatura da pele e o batimento cardíaco para ver se ele consegue resistir às drogas. Se tudo correr tranquilamente, ele será qualificado a sair da clínica.
Os dependentes passam por 3 etapas na clínica: a desintoxicação física, o tratamento de recuperação e a consolidação do tratamento. Depois de se livrar fisicamente da tóxica dependência, os viciados precisam recuperar sua capacidade cognitiva e função social. Como muitos deles não possuem alto nível de educação, uma das principais tarefas da clínica é fazê-los se conscientizar dos danos que as drogas causaram não só a ele, mas também às suas famílias e à sociedade. Para tanto, a clínica apoia o encontro entre viciados e seus familiares. Para facilitar, negociou com a empresa de transporte público local a abertura de uma nova linha de ônibus. A clínica permite também aos viciados e seus familiares que almocem em determinados restaurantes. Nos festivais, os visitantes são permitidos a entrar na clínica para a reunião familiar. Song, de 39 anos, entrou para o programa de desintoxicação há 3 anos e regressou à sociedade no ano passado. Ele recordou da sua experiência na clínica. Song disse que o Dia das Mães, em 2011, foi a memória mais inesquecível.
A minha mãe veio à clínica. Ela foi convidada. Eu conversei com ela por muito tempo. Contei-lhe os meus sentimentos e a minha expectativa para o futuro. Prometi que romperia o relacionamento com as drogas.
Para ajudar os viciados a retomarem sua função social, a clínica abriu cursos de treinamento sobre a arte do chá, eletricidade, arborização e criação de suínos. A entidade convida também empresas a fazer recrutamento. Song conseguiu um emprego através dessa iniciativa. Ele disse que está bastante grato e falou das suas perspectivas com a sociedade.
Como temos uma mancha no passado, as pessoas nos olham com preconceito. Isso é normal, mas dificulta o nosso regresso à sociedade. Em relação ao futuro, eu espero que a qualidade da minha vida possa elevar. Quero conquistar mais dinheiro, mais experiências sociais e mais amigos. O mais importante é fazer mais para meus pais e fazê-los sentir que o filho deles realmente ajuda.
Muito obrigado, Carlos, pela reportagem. Olha, esses programas são realmente muito importantes para livrar os dependentes das drogas e reintegrá-los à sociedade. Mas para isso funcionar, não adianta apenas o tratamento mais avançado. O mais importante é a própria pessoa tomar consciência e realmente querer deixar o vício. Por isso, a ajuda da família é imprescindível.
Com certeza. Ok, está acompanhando o programa Oriente-se com Luiz Tasso Neto e comigo, Inês Xu. É o tempo de intervalo. Vamos para uma pequena pausa e voltamos logo a seguir.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Olá, regressamos à segunda parte do programa Oriente-se. Eu sou o Luiz Tasso Neto.
Eu sou Inês Xu. Neto, você já visitou a cidade de Harbin?
Na verdade, sim. Harbin é conhecida como a cidade do gelo, né?
É.
Eu fui para lá uma vez em janeiro do ano passado, em 2012. Fui conhecer o Festival de Esculturas no Gelo. É muito bonito, mas a experiência para uma vez na vida. Não dá para voltar, não.
Frio,
é muito frio, frio demais. Eu peguei uma temperatura de menos 27 graus lá.
Eu entendo completamente. Para vocês brasileiros, acostumados ao calor, é realmente muito difícil se adaptar a uma cidade com temperatura tão baixa no inverno. E, na verdade, creio que isso seja um enorme desafio para a maioria das pessoas do mundo. Mas em Harbin vivem cerca de 5 mil estrangeiros, porque a cidade reúne um grande número de empresas de capitais mistos. A nossa repórter Clara Lee entrevistou alguns deles. Vamos conhecer de perto a vida desses estrangeiros na cidade mais fria da China.
Olha, eu não me imagino morando lá, mas entre esses 5 mil aí, há um bom número de brasileiros, viu, Inês?
Uhum.
Isso porque uma dessas empresas que você mencionou é a brasileira Embraer, que fabrica aviões. Bom,
certo.
Vamos então para a reportagem de Clara Lee.
Sevilla é minha home city.
A minha terra é Sevilla, a cidade é muito parecida com Harbin, só que lá a temperatura está em torno dos 40 graus acima de zero. Aqui são 40 graus abaixo de zero.
O espanhol José Veros abriu a entrevista com bom senso de humor. O gerente do Centro de Manufatura de Materiais Compostos da Harbin, Rafael Elbas, chegou à cidade há 4 anos pelo trabalho. Antes, nunca tinha ouvido falar da cidade. Todos os conhecimentos sobre Harbin foram obtidos na internet. O frio, obviamente, foi a primeira impressão que teve. E depois de fixar residência aqui, o frio também passou a ser o maior desafio.
The first winter in Harbin was horrible. I remember one day...
O primeiro inverno que passei aqui foi terrível. Uma vez fazia uns 25 graus negativos. Eu andava na rua e tocou meu celular. Tirei minhas luvas para atendê-lo. 5 minutos mais tarde, meus dedos estavam congelados.
Além do clima, José Veros disse que teve que se adaptar à diferença existente no modo de pensar entre ele e seus colegas chineses.
No início, meus colegas e eu tínhamos divergências em muitas questões devido à diferença cultural entre o Ocidente e o Oriente. Com o passar do tempo, eu descobri que preciso ouvi-los com paciência e tentar entendê-los. De fato, a diferença não é insuperável, já que todos nós temos a mesma meta a conquistar.
José disse que agora a família toda começou até a gostar de Harbin.
A minha esposa regressou à Espanha para passar férias. Ela me disse que tinha saudades de Harbin e que queria voltar logo. Muitos espanhóis não entendem isso, mas ela acha que a vida aqui é confortável. Apesar de nós não falarmos chinês, desfrutamos da vida em Harbin.
Até mesmo para o japonês Masataka Minemura, o frio de Harbin é duro demais. Ele é gerente do Itachu em Harbin, uma companhia dedicada à administração de riscos no setor agrícola. No entanto, ele ainda não conseguiu um resultado satisfatório em ajudar Harbin a elevar sua eficiência agrícola desde a fundação da empresa há 3 anos.
Aqui os funcionários públicos ou a liderança das empresas aceitam nossas sugestões, mas o problema é que a agricultura é uma área muito especial. Há uma grande diferença entre as ideias mantidas pelos líderes do segmento e as práticas locais. No início, nós sentimos isso, mas com o desenvolvimento de cada projeto, tivemos que manter contatos com os agricultores locais. Aí descobrimos que a mudança não seria tão rápida.
Como um japonês que trabalha na China, é inevitável para Masataka ser questionado sobre a relação, muitas vezes tensas, entre os dois países vizinhos. Ele disse acreditar que a amizade será a tendência principal das relações bilaterais. Masataka citou o exemplo do seu filho, que foi criado na China desde pequeno e retornou ao Japão para frequentar a escola secundária há pouco tempo.
Para ele, o Japão parece mais um país estrangeiro. Como seus pais são japoneses, ele é japonês. Mas ele tem um ponto de vista sobre o Japão como uma pessoa de fora. E acho que ele tem uma postura mais justa. Obviamente, isso é um pouco cansativo para ele. Mas eu, particularmente, estou satisfeito. Não vejo isso como uma coisa má.
Como uma testemunha do desenvolvimento chinês, o espanhol José Veros também tem sua própria opinião sobre o maior país asiático. Ele concorda que o mundo está entrando numa era da China, mas alerta também que o país precisa evitar cometer erros já cometidos por países ocidentais.
China is giving benefit also for the rest of the world.
O mundo se beneficia com o desenvolvimento da China. Agora estamos numa era chinesa, mas na minha opinião, a China precisa evitar erros cometidos por alguns países ocidentais. A sociedade chinesa está num estado muito parecido com o da Espanha há 40 anos no que diz respeito ao conceito familiar, ao respeito dado à educação e à atitude com o trabalho. Mas na Espanha, a rápida expansão econômica fez muita gente perder os bons costumes. Pessoas passaram a se conformar com o status quo das coisas e não se esforçavam tanto pelo trabalho como antes. O problema está surgindo na China. Filhos de muitas famílias ricas deixam de trabalhar e vivem da fortuna ganha pelos seus pais.
José Veros terminará seu período na China no ano que vem, enquanto o japonês Masataka continua sua luta em Harbin. Suas pegadas estão registradas nesta cidade chinesa.
Muito obrigado, Clara. E muito boa sorte a José Veros e Masataka, assim como também a todos os estrangeiros que vivem por lá, por Harbin. Como disse antes, eu acho que eu não teria coragem de morar numa cidade tão fria, não. O inverno de Beijing já é rigoroso demais para mim. Bom, assim terminamos o programa Oriente-se de hoje. Inês Ju e eu, Luiz Tasso Neto, agradecemos a sua companhia.
O Oriente-se é sempre uma boa janela para vocês conhecerem a China.
Até semana que vem!